Recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, a Marizelma Gomes, que é representante das famílias da rede do município, a Neide Araújo é psicopedagoga, coordenadora do NAP, Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, e também a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Costa. E nós vamos falar hoje aqui sobre a educação especial do município, vamos falar sobre autismo, enfim, então, deixar inclusive o nosso número de WhatsApp é 98837-0676, 98837-0676, à inteira disposição do nosso ouvinte, para que possa interagir, tem alguma dúvida, quer saber detalhes a respeito do trabalho, da ação da Secretaria de Educação do município de Campo Formoso sobre este assunto, pode mandar para a gente aí a sua pergunta, tá? 98837-0676. Eu vou pedir às senhoras aqui que me permitam, eu vou começar com a psicopedagoga Neide Araújo, porque nós já tivemos algumas entrevistas, já entrevistamos todas aqui voltadas para esse assunto, mas a psicopedagoga Neide, para a gente falar um pouquinho sobre essa experiência do dia a dia e as mudanças que o município de Campo Formoso vem tendo nessa questão aí do apoio as famílias, apoio às crianças portadoras de necessidades especiais, e aí num todo, eu não estou colocando aqui só o transtorno do espectro autista, TDAH, não, estou falando num todo. A importância disso, a senhora que lida no dia a dia com essas questões, qual a importância disso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde a todos os ouvintes. Tem sido uma experiência bastante positiva. Nós temos ampliado os nossos serviços no que tange ao atendimento da criança neuroatípica. O que a gente percebe isso é nos números, nos diagnósticos realizados, em se tratando de que é muito importante um diagnóstico precoce, né, para ofertar, assegurar essas crianças o que é de direito, dentro das leis brasileiras da inclusão, e garantir o desenvolvimento a todas elas. Então, nós temos crescido, hoje nós temos uma rede ampla, o nosso departamento de inclusão da Secretaria de Educação, hoje ele conta com a unidade de atendimento, né, onde estão os nossos líderes, os nossos gestores da área e também lá os coordenadores dos mediadores escolares, a Marizelma, que está aqui com a gente, que faz um trabalho magnífico com as famílias, tem muita propriedade para falar sobre o assunto e de conduzir esse trabalho de forma brilhante. Nós temos o NAP, né, o Núcleo de Atendimento, como você mencionou, que faz inicialmente, né, recebe, faz, a gente costuma dizer que é a porta de entrada, recebe essas crianças, a gente faz um diagnóstico ali dentro da área da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, encaminha para a rede, conta também com apoio do multicentro pediátrico e da saúde, para fechar esse diagnóstico e ofertar, de fato, um trabalho que promova o desenvolvimento delas.
Bom, eu vou chamar aqui a Marizelma Gomes, a Zelminha, para falar que ela é representante das famílias da rede do município. E me permita até essa questão, o comentário, talvez seja um comentário até desnecessário, mas é essa questão de atípico, portador de necessidades especiais, enfim, que são coisas que mudam, a nomenclatura muda, mas eu acho que mais importante do que isso são os serviços que são ofertados, oferecidos em cada município, no estado e dentro da federação. Enfim, eu não sei se eu estou sendo, enfim, mas é um pensamento. Para a senhora que é mãe, que é da rede municipal também de educação, como é que a senhora tem acompanhado esse processo de mudança e o que significa isso para vocês, quanto profissionais, mas também quanto mães com crianças, mães atípicas, famílias atípicas, enfim, a importância disso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, todos aqui presentes, aos ouvintes da 98. Com grande alegria, eu venho falar primeiramente da unidade de acolhimento na qual eu faço parte hoje como representante das famílias e entendo que veio para ajudar a levantar a nossa educação inclusiva no município. Nós entendemos que tudo começa com acolhimento. O acolhimento, ele é a porta de entrada para a inclusão. E lá na unidade, nós temos o espaço acessível, onde as mães, famílias, assim como mediadores e profissionais que lidam com toda é, a demanda da educação inclusiva, tem esse espaço acessível para que nós possamos ter um momento de escuta, um momento de fala, né? Onde isso inicia o processo inclusivo. Nada sobre nós sem nós. Tudo começa com as famílias, que são base do processo inclusivo. E a nossa unidade, ela tem todo o cuidado do acolhimento, do recebimento dessas mães, dessas famílias, dos profissionais, porque nós entendemos que nada melhor do que incluir, ouvindo, dando acessibilidade, né, o respeito. As mães chegam fervorosas, algumas com muitas demandas, nas quais lá mesmo, como nós temos uma equipe dentro da unidade de acolhimento, como a gerência Solene e Vivânia, aí temos os coordenadores de mediadores, que são Armando e Orleângela, temos Suane e Cris com o pessoal de apoio, a Telvina com as salas de AEE, eu como representante de famílias, e nós temos também dentro da unidade a psicóloga. Né? Então, lá mesmo, nós já somos capazes de fazer esse encaminhamento para aquela mãe que chega com a demanda necessária de um psicólogo, de um acompanhamento mais específico. Elas recebem orientações, recebem até resultados positivos. Então, assim, é muito importante falar desse espaço e falar de uma representatividade enquanto mãe, porque eu, enquanto mãe, sei o que é uma demanda de uma das mães atípicas.
Olha, eu deixei a professora Eliane, secretária, aqui, propositalmente, para ser a última a falar nesse momento, para ouvi-la sobre essas experiências e como vocês, com base nessas experiências, têm pensado aí ao longo desses últimos, vamos colocar esses últimos anos aí, a educação inclusiva, essa escuta das mães, essa escuta das famílias, essa preparação dentro do cronograma escolar. Eu queria ouvir um pouquinho a senhora sobre isso aí. Boa tarde.
Boa tarde, Marcone, Macário, aos ouvintes da 98, aos nossos amigos e amigas aqui da educação inclusiva, de Campo Formoso, da região, do nosso Brasil. Estamos no Abril Azul, dedicado à conscientização, né, sobre o autismo, sabendo que não é apenas o mês de abril, mas o ano todo, mas essa data foi escolhida, esse mês foi escolhido para que desse assim, essa representatividade maior a este evento e a essa busca, né, dessa conscientização constante. A educação, ela está permeada da inclusão, não pode mais dissociar. E o que nos deixa muito felizes e gratos é porque dentro dessa perspectiva de aumentar as forças e arregimentar mais pessoas e mais unidades, nós conseguimos ampliar bastante a nossa oferta de serviço. A Zelminha falou aqui que está como representante das famílias. Ela faz parte da APA, foi uma das fundadoras, né, da Associação de Apoio às Pessoas com Autismo. E eu já parabenizo a ela e a todas que tomaram essa iniciativa de criar essa associação. E agora ela faz parte também da Secretaria de Educação, né, porque entendemos que precisamos de alguém que vive essas dores para poder nos alimentar e nos direcionar de como realmente agir de forma mais assertiva. Né? Poderia ser qualquer outra mãe, mas ela já tem essa experiência. Nós avançamos bastante na educação inclusiva de Campo Formoso. O NAP não está só na sede, ele já se estende a todo o município de Campo Formoso, todos os polos da educação tem um psicopedagogo, alguns polos, dependendo do tamanho das escolas e a quantidade de alunos, tem mais de um. E, nesta forma, a gente está ampliando esses serviços, né, de acolhimento. A unidade de acolhimento, como é chamado, fica ali vizinho à Secretaria de Educação, faz parte da Secretaria e foi um avanço grande, porque é um espaço que trata especificamente dessa problemática, né? Muitos pais, como a Zelminha disse, chegam lá, às vezes, chorosos, irritados, perdidos em algumas vezes, principalmente quando recebem um diagnóstico. E quando chegavam até a secretaria, no geral, ficava o constrangimento. Não eram acolhidos da forma como deveria. Ficavam constrangidos em abordar o tema e de ser visto ou ouvido. Então, a ideia de ter um espaço separado não é para uma dicotomia, não é para uma divisão de trabalho, muito pelo contrário.
Acolhida melhor.
É uma acolhida melhor para o que o nome já diz, uma especialidade, uma especificidade. Né? Especial não, porque todos nós somos especiais, mas há especificidades que não convém, nem é bom você estar dentro da normalidade. Uhum. Então, a casa de acolhimento tem esse sentido. Foi um ganho muito grande, e aqui eu já quero parabenizar e agradecer a Sol e a Vivânia por fazer daquele espaço, de fato, um abraço bem ensolarado.
Olha, agora já 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Costa, a Neide Araújo, que é psicopedagoga e coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, NAP, e também a Mariselma Gomes, que é representante das famílias da rede do município. Marconi Nunes.
Secretária, boa tarde. Tem uma pergunta de um ouvinte. Ela não quer se identificar, mas eu vou tirar a dúvida, ou seja, vou direto ao ponto para o que ela quer que a senhora esclareça. Ela tem uma dúvida, gostaria de saber da secretária, que se fala tanto em inclusão, e ela queria saber sobre com relação às capacitações de profissionais. Gostaria que a secretária de Educação respondesse se nas escolas tem adaptação para as crianças com autismo e outras deficiências, e quais são?
A nossa ouvinte não quer identificar-se, mas eu creio que essa dúvida dela é de todas as Marias, de todas as Joanas, de todos os Joões. A educação inclusiva, ela, apesar de já ser há muito tempo, mas ela é nova todos os dias, porque a cada dia que passa tem uma faceta que aparece. E, de fato, a gente precisa estar antenado, às vezes nos anteciparmos. Com relação às formações dos nossos profissionais, elas existem desde sempre, né? Existe a coordenação para os professores que atendem nas salas especiais, as salas de AEE, como a gente chama. Existe uma coordenação para os mediadores. Existe uma parceria muito forte que nós temos com o Instituto Rodrigo Mendes, que nos capacita e a gente replica essas formações. Agora, com relação às adaptações, como eu disse, é algo que já tem há muito tempo, mas quando a gente acha que já está pronto, vem alguma coisa, uma normativa ou uma nova, até uma nova comorbidade que aflora ou que ela se evidencia. Nestas reformas que as escolas estão passando, todas elas a gente já colocou no projeto, né, de engenharia, as acessibilidades físicas. Né? Essas são até mais fáceis de serem feitas. Mas muitas vezes as barreiras estruturantes, as barreiras sociais é que são maiores. E aí, respondendo a essa mãe e a todas as mães e pais e a população em geral, esta ação, essa barreira, ela não pode ser tirada apenas pela Secretaria de Educação ou pelo poder público. Ela precisa ser tirada por cada pessoa individualmente. O respeito, ele precisa ser intrínseco a todos, né? Porque não adianta, às vezes, só a formação para o profissional ir na escola e, ao sair da escola, esse aluno com TEA, esse aluno com a deficiência física, na rua e na comunidade, não tenha também esse apoio. Então, estamos a cada dia nos aprimorando. 100% nós não temos ainda. E creio que não tenhamos. Porque, como eu falei, são, às vezes, são necessidades que acontecem, né? De repente você tem que estar sempre se readaptando. Mas as formações do nosso município, com o apoio do nosso prefeito, tem investido bastante. E nós, sempre que temos oportunidade, estamos também buscando conhecimentos para serem replicados. Então, para essa ouvinte, as famílias, a nossa luta é para que a cada dia as nossas escolas, os nossos profissionais estejam mais adaptados, né? E que a nossa oração, o nosso desejo e o nosso trabalho, né, é que haja o tempo em que não precise mais ter um abril azul, mas que vivamos todos sem a necessidade de estar especificando ações. Sim. Mas que seja algo amplo para todos, que a inclusão aconteça.
Neide, sobre a atuação para os alunos com autismo, como é feito o procedimento em que nos povoados e na sede existem pessoas com esses sinais? Como vocês fazem para direcionar a educação especificamente para esses alunos?
Ao todo, hoje nós temos no município 13 salas de atendimento do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, como a professora Irene mencionou, em todo o território. E o Núcleo de Atendimento, ele também faz um trabalho formativo, né? Tanto para os professores, como de acompanhamento de visitas às escolas, para os gestores, os coordenadores. A gente é uma rede ampla nesse sentido. Então, a gente orienta o professor sobre sinais, sobre características. Nós temos encontros periódicos com as famílias. Na próxima semana, dia 28, nós teremos um momento desses. Será lá no Luiz Viana, se algum pai, alguma mãe quiser comparecer, faremos um momento lá, inicialmente, com os pais dos nossos atendidos, mas qualquer pessoa que queira comparecer está convidada. E a gente fala sobre esses sinais, dissemina informação e tem um registro, um protocolo de atendimento que as escolas recebem, que está disponível também na recepção do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, que qualquer pai, qualquer familiar, qualquer pessoa que vê os sinais, que possa remeter ao espectro autista, solicitar esse atendimento.
Eu pergunto porque, conversando, a gente tem intensificado aqui muitos temas, já conversamos com nutricionista, com neuropediatra, com psicólogo, inclusive autista que trabalha lá no multicentro, e tem a questão do grau 1, grau 2, grau 3. Na educação, vocês também dividem a questão das turmas e os alunos pelos sinais, pela questão da idade, ou o avanço que houve no acompanhamento multidisciplinar?
O ingresso é feito pela matrícula, né? Pela idade série, onde ele vai ser inserido, e ali o profissional, o gestor da escola, o professor, o mediador, a equipe que vai trabalhar com essa criança é que é orientada sobre isso, né? Sobre o que essa criança necessita. Então, nós fazemos um trabalho em rede. Nós fazemos esse protocolo inicial, mas depois amplia para toda a rede de profissionais. Mas a orientação é dada, de fato, pelos níveis de suporte 1, de suporte 2, suporte 3. Mas o ingresso na sala de aula, ele é feito pela matrícula municipal. Idade séria.
2 milhões e 400 mil brasileiros, 1,2% da população dentro do transtorno do espectro autista. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses números. E aí eu vou pedir à professora Mariselma para comentar um pouco sobre esses números e também os números no município de Campo Formoso.
Bem, em Campo Formoso nós temos aproximadamente 1.400 a 1.500 pessoas com TEA. Na nossa rede de ensino municipal nós temos 330, né, pessoas com TEA, alunos com TEA.
Isso laudado.
Laudados.
Sim, sim.
330, né? E na rede municipal. Sendo que esse número pode crescer a cada dia, porque hoje nós temos claramente o conhecimento das características TEA. Nós temos a educação infantil, que temos profissionais hoje que são, no meu ver, né, no meu ponto de vista, pessoas básicas, essenciais para apontar nessas características, fazer a queixa e trazer até o NAP para fazer uma melhor avaliação. Então, meus parabéns aos professores da educação infantil, que têm esse olhar primórdio depois da família, né, em seguida da família. E quero falar também que hoje nós temos 30 mães fazendo capacitação através do Instituto Rodrigo Mendes. Isso nunca foi visto aqui em Campo Formoso. É algo que veio para fortalecer as famílias e trazer uma visibilidade maior de que a inclusão, ela realmente é vista com respeito. Nós também precisamos falar da questão da equipe multidisciplinar, que tanto é cobrado por nós, famílias. Hoje nós estamos em um cenário crítico no Brasil, porque os melhores profissionais estão em suas redes particulares, sem ter interesse algum de vir prestar serviço para o município. Isso vem trazendo prejuízos muitos, mas não depende da rede. Isso depende dos próprios profissionais que não têm interesse. Onde nós estamos vendo, né, um retrocesso, mas que não parte. Hoje nós temos aqui o credenciamento aberto e os profissionais não têm interesse. Então, é algo para se refletir, as famílias. Entendo que nós, enquanto famílias, precisamos dessa equipe, mas nem todos os profissionais hoje querem estar presente no município, por questões mesmo de interesse próprio, de terem suas clínicas, de serem bem mais remunerados dentro de sua clínica, e isso não compete a nós questionar, né? Mas vamos lutar para que haja mais universidades voltadas para esse público, para que futuramente venha surgir mais equipe dentro do município, porque ela é a base. Hoje nós estamos, enquanto família, passando por grandes dificuldades justamente por a falta dessa equipe multidisciplinar.
Professora Eliane, o secretário Eliane, e em relação ao calendário desse mês de abril, dentro dessa discussão voltada para esse assunto?
Professora Eliane.
Professora secretária Eliane,
como nós já falamos, o mês de abril, ele não fica limitado a esses dias, né? São ações para o ano todo, mas algumas a gente faz de forma pública para dar visibilidade. Solicitamos da Secretaria de Meio Ambiente que iluminasse a cidade, os pontos mais vistos da cidade, como Cristo, a prefeitura, né, com as cores azuis, que representa este mês, né, ações na escola, onde as crianças, os alunos são envolvidos a vestirem roupas coloridas, que lembrem, que façam este quebra-cabeça tão, tão diverso, né? Porque, como perguntou o Marcones para a Neide, o autismo não é algo pontual. Tem o espectro 1, o 2, o 3. Esse autista tem várias outras comorbidades, alguns. Então, fica bem colorido e bem diverso mesmo. Pedimos um momento na Câmara de Vereadores também para tratarmos, não é? Para falarmos sobre este assunto. E envolvendo as escolas, os gestores, nesta campanha que é tão essencial. E as famílias, a Zelminha falou dessas mães que estão sendo capacitadas. Um projeto que Campo Formoso foi escolhido pelo Instituto Rodrigo Mendes. Como eles veem o nosso município bem proativo nestas questões, o projeto... Com eles, o projeto chamado Projeto Alavancas terminou, mas eles nos propuseram essa nova parceria, e é chamado Família em Rede, que a gente achou bem interessante. Então, nós convidamos 30 mães da sede, do interior, que têm filhos com deficiência, para fazerem essa formação. Eles serão multiplicadores.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso antes de passar para o Marconi, que essas 30 mães serão multiplicadoras.
É que essas 30 famílias sejam capacitadas para que elas reproduzam. Que a Zelminha falou da dificuldade de profissionais. Estamos no interior, as necessidades como TO... são cursos novos nas universidades, porque antes não existia a demanda, e, de fato, alguns cursos precisam ser mais incentivados para que as pessoas procurem esse conhecimento. Mas enquanto não vem, a gente não fica de braços cruzados. Então a gente vai com essas parcerias, tentamos na medida do possível qualificar professores, gestores, mediadores, para que todos nós sejamos esta rede e tenhamos um mínimo de conhecimento para acolher as famílias e aos alunos, não é?
Secretária, sobre a pergunta aqui da ouvinte, a Júlia, ela gostaria de saber sobre o que é que está acontecendo com a falta de psicólogo e fonoaudiólogo no município. Psicóloga, eu sei que tem, que eu entrevistei a Solange Nascimento, lá no Multicentro, né, que inclusive ela está se especializando também nessa área. E a questão de fonoaudiólogo, a senhora tem conhecimento?
Ô, Júlia, a Zelminha falou justamente disso agora. A dificuldade que temos dessa rede, né, ampliada. Psicólogos, nós somos bem atendidos, né? Na unidade de acolhimento tem um psicólogo voltado para as famílias. Temos no Multicentro também. O NAP tem psicólogo. Já a fonoaudiologia é algo que não é só no município. Tanto a rede privada, quanto enfim, o fono não é procurado só por quem tem TEL, TDAH ou deficiência, né? É um profissional que atende a várias outras especificidades. Mas é uma dificuldade encontrarmos, né? Tanto, mesmo que eu queira marcar uma consulta com particular, eu tenho dificuldade, e eu falo isso por conhecimento de causa, porque tentamos para o nosso neto e para achar uma vaga foi quase 6 meses, mesmo sendo particular. Então, é o que eu falei, são profissionais, são profissões que antes não tinham essa relevância toda, talvez porque os autistas, os alunos com TDAH, as pessoas com autismo, com TDAH, ficavam à margem, não tinham estudo sobre eles, eles ainda não estavam inseridos. Isso foi como uma avalanche, né? E as pessoas não pensavam em fazer um curso de fonoaudiologia. Ah, não tem mercado de trabalho. Da mesma forma, o terapeuta ocupacional também. Antes nem se falava em TO. E agora as necessidades estão chegando. E a gente pede àqueles jovens que estão aí saindo do ensino médio, querendo ingressar, observem o tanto de campo de trabalho que tem, para que escolham cursos que realmente atendam às necessidades do futuro, assim como na área da tecnologia, né? Mas são áreas de trabalho que muitas vezes nem existiam, a gente nem ouvia falar, e é bom pesquisar, né, sobre essas questões, e a gente vê muito no ensino médio. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, advogado ou engenheiro, como se a vida resumisse a essas três profissões. Mas agora existe uma gama de, né, de profissões aí essenciais nessa parte. Infelizmente, Campo Formoso, acho que como muitas cidades do interior, sofrem dessa carência de profissionais, né? Mas não é falta de vontade nem de convite, viu, Júlia? Quem quiser habilitar-se, como diz, o meu credenciamento está aberto.
Olha, já 2 horas aqui, nós já estouramos o nosso tempo, então a gente agradece aqui a Marizelma Gomes, representante das famílias da rede do município, a Neide Araújo, que é psicopedagoga, coordenadora do NAP, Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, e a secretária de Educação, professora Eliane Costa. Muito obrigado às senhoras pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Nós que agradecemos a atenção de todos e sabemos que todos juntos somos mais fortes. Ninguém fica de fora, ninguém larga a mão de ninguém. Estamos aqui com essa parceria, com todos aqueles que queiram abraçar essa causa também. A gente achei toda ajuda é bem-vinda.
Eu quero agradecer, né? O espaço foi oportuno para nós conversarmos, mas acredito que ainda teria muitas e muitas coisas que ficarão para a próxima, mas termino deixando aqui para as famílias. Seremos sempre, sempre, o potencial dos nossos filhos. Ele sempre se espelhará em nós. E junto com essa sociedade, né, que vivenciamos, com tanto preconceito, ainda com muita falta de informação. Eu falo pela questão do TEA, que hoje nós falamos com mais propriedade, mas que alguns anos atrás não se falava em TEA. Então, que nós possamos levar nossa bandeira na perspectiva de que os dias irão melhorar, até mesmo que hoje nós temos uma representatividade municipal bem melhor do que federal e estadual. É, diante das três esferas, nós percebemos que o município está à frente, mesmo ainda precisando melhorar, mas o município eu parabenizo porque vem carregando um peso que deveria ser compartilhado com as outras esferas. E ainda falo, vamos cobrar, né? A rede federal e estadual, elas precisam vir ao nosso encontro, apoiar os municípios, porque os municípios hoje estão carregando um peso imenso e nós ainda temos o prazer de viver em Campo Formoso e entender que muita coisa está à frente.